meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Quero aproveitar as vibrações harmoniosas da nossa palestra, aqui da nossa reunião, para dedicar toda essa vibração à alma querida que se desprendeu esses dias, voltando à parte espiritual, uma alma querida daqui do Regeneração, da nossa aliança da fraternidade, do lar Anália Franco e principalmente do Templo Espírita do Piário e de muitas outras instituições que ela amparou com a sua presença amiga e dedicada. A nossa Djanira, que muitos de vocês conhecem, que acabou de desencarnar, que toda a vibração da nossa reunião chegue até o seu coração. E que as nossas preces à Mãe de Jesus possa fazer com que ela se sinta agasalhada pela sua presença tão amiga durante tantos e tantos anos. Assim, passemos ao tema de hoje. O ser integral, ele é composto, podemos dizer, numa visão rápida, de três partes, fazendo uma figura simples. Poderíamos imaginar aqui nessa estrela ou nessa centelha que no seu interior, que é a luz que faz com que ela brilhe, está a presença de Deus. Que a estrela em si, repare que é da mesma substância divina, que essa centelha, que é da mesma substância divina, é o Espírito que foi criado à imagem e semelhança de Deus, da mesma substância de Deus, a imagem de Deus. E em volta desse conjunto nós temos as muitas camadas opacas enlutecidas dos corpos densos que formam a personalidade, que é a alma ou a máscara na qual nos vestimos neste estado de encarnação. Todo o esforço evolutivo está em se desfazer esta camada grossa, essa máscara que, como uma espécie de abajur, apaga a luminosidade espiritual. Não deixa que o espírito brilhe. Apesar de ele conservar interiormente a sua luz, não deixa que essa luz se manifeste. Por isso que diz Jesus: vós sois a luz do mundo. Porque dentro de cada um há a presença do Espírito, que é luz. E ele chega a dizer, numa recomendação, num ensino inesquecível: brilhe a vossa luz. Essa luz não está brilhando, porque essa camada bruta dos corpos que formam a personalidade, que forma essa máscara no estado de encarnação, não permite que a luminosidade apareça. Daí a necessidade de se mergulhar interiormente, de refletir, de buscar a reflexão, para que porta dentro da alma, possamos encontrar a luminosidade do espírito. Por isso a recomendação de orar, a recomendação de meditar, de buscar o silêncio, mas antes de tudo de buscar a caridade. Porque no esforço da caridade começa o desprendimento. E o desprendimento, quando se pratica a caridade, é nada mais nada menos do que se desvencilhar da carga pesada que nós trazemos. Então não só a caridade material, que já é um desprendimento, mas essa caridade material, antes de tudo, mostra que o espírito está se libertando. Porque ele não está se agarrando a objetos, a coisas materiais. Mas a maior caridade é a caridade do espírito, quando ele renuncia a si mesmo e começa o trabalho, o exercício do perdão, do amar toda a humanidade, do compreender a fraqueza do outro, de orar pelo inimigo, pelo aquele que persegue, de amar inclusive o inimigo. Aí começa o trabalho de maior libertação. É aí que essas camadas vão se abrindo, vão se soltando, e a luminosidade do espírito vai começando a ser percebida aqui, mesmo no estado de encarnação, mesmo nesse nosso estado de rebeldia e de queda. Conforme que nós vamos praticando esses exercícios, nós vamos listar aqui, olhe, é o exercício da oração, o da meditação e o da caridade. A caridade acompanhada da caridade material, a caridade que se manifesta com o perdão e a caridade que se manifesta como o amor de ordem espiritual e universal, quer dizer, sem nenhuma fronteira, e começa a amar a todos indistintamente. É nesses exercícios, e todos são importantes, oração, meditação e caridade nessas fases mais diferentes, né? É que nós vamos conseguindo a nossa libertação. Libertação espiritual. E libertação espiritual nada mais é do que isso, do que esta limpeza desta periferia densa que não permite a nossa visão central e espiritual. Esta camada densa só nos permite olhar para fora, reviver o mundo de fora. Por isso que, como nessa camada intensa nós temos as sensações, né? Nós temos os sentidos. Nós temos os sentidos. Então, o método de comunicação desta personalidade, método, é sempre utilizando os sentidos. Então, para ele só tem realidade aquilo que ele apalpa, quer dizer, o tato, a visão, a audição, o olfato, o paladar. Essa é a realidade. É aquilo, então, que ele sente com os sentidos e é sempre projetado para fora. O paladar é de alguma coisa que ele coloca na boca. O olfato é de uma coisa que vem de fora, que ele cheira. A visão é alguma coisa de algum objeto que está fora dele. Não é assim? O taco é de uma coisa que ele encosta ou que ele segura, etc. Você repare que é sempre uma projeção exterior. Quando Jesus nos pede esse recurso da oração, da meditação e da caridade, que é fruto de renúncia, é um processo não de exteriorização, mas é um processo de interiorização. Onde, se aqui nos sentidos nós temos esses órgãos que permitem a comunicação pelo tato, pela visão, audição, olfato, paladar, nós também temos um órgão interno, que nos permite desenvolver percepções internas. Aquilo que nós chamamos de, que a parapsicologia chama de ESP, percepções extrasensoriais, estão além dos sentidos, percepções então internas, onde você vai desenvolver um órgão mais profundo, o órgão mais profundo, que é o da intuição, que é o órgão que a humanidade mais precisa desenvolver atualmente, que é o órgão da intuição. A palavra intuição quer dizer em ti mesmo, na tua interioridade, que é um órgão, podemos dizer, morto. Está adormecido por falta de ser excitado, de ser educado, de ser ressuscitado. E como fazer para despertar esse órgão urgente para as novas realidades que o momento atual exige? Por isso que nós dizemos que o terceiro milênio é uma nova era, a era do espírito, a era de Aquários, que é a era da intuição, a era de Aquários, a era do espírito, a era do pensar espiritual, ou do repensar a vida com uma outra ótica, que é a ótica do espírito. É esse instrumento novo ainda, por falta de se experienciar ele, é que nós precisamos despertá-lo. E a prática está aqui. Evidentemente, a oração, nós temos os métodos mais variados. Evidentemente que a oração, aquela mais espontânea que sai da alma, é a mais interessante. Mas nós temos as orações as mais variadas, passando pelos salmos, pelos rosários, pelos mantras e etc. Nas tantas e tantas correntes de pensamento religioso. Todas como caminho para, afinal, fazer isso. Orar quer dizer abrir a boca. Ores, no latim, quer dizer abrir a boca. Quem vai fazer a oração? Quem vai fazer a oratória? Quem vai abrir a boca? Aí, no caso, não é a boca física, porque o problema não é de muito falar, porque Jesus coloca muito bem lá no, na introdução ao Pai Nosso. Né? Quando quiseres orar, entra no vosso quarto, fechado a porta, não precisa falar muito. Que o Pai está no secreto e sabe de tudo que a gente precisa. Então não é um problema de falar, mas é um problema de abrir a boca, não do espírito, não da boca física, mas abrir a boca da alma para ser alimentado por Deus. A boca vai agir, então, como uma espécie de antena, ou vai se abrir como uma espécie de um espaço vazio para poder ser alimentado. Por isso que esse estado da oração mais recomendado, eu vou colocar aqui como destaque, esse estado mais recomendado da oração é a humildade, porque é no estado de humildade que você se sente vazio para poder se prejudicar. Não é uma oração que você está cheio de você mesmo, não é? Aquela oração que quase você impõe a Deus e exige de Deus determinadas coisas, né? ou então aquela oração de troca de negócio. Senhor, me ajuda nisso que eu te dou aquilo, é a tal da promessa. Não é isso? É uma coisa fajuta, porque a gente sempre dá algo muito inferior àquilo que Deus está nos dando. Então, uma promessa, né? O Senhor vai ficar no tapete de joelho se você me der uma casa própria. Olha, que vantagem. Não é isso? Se a gente tiver essa certeza mesmo que ia ganhar, eu ia subir aquilo quantas vezes. O corretor imobiliário estava só subindo, descendo, subindo, descendo. Imbecilidade. Mas nós temos que respeitar os mitos. Veja bem, na visão mais ampla, nós interpretamos assim. Naquele nível que a pessoa faz, é muito importante, porque é um exercício de concentração. É diferente. Mas então é esse estado de humildade que cria esse espaço vazio. E é nesse espaço vazio que a coisa pode ser verificada. Porque até na ideia do abrir a boca, você tem a ideia de que se a boca está cheia, você não pode ser alimentado, não é isso? Você tem que esvaziar a boca para botar comida. Não, a boca cheia, você vai colocar mais comida. Então, se você está cheio de você mesmo, como você vai colocar o alimento de dentro? Então, é necessário se esvaziar. Aquilo que o professor Alberto Roden chama de ego-vacuidade. Esvaziar o ego. Esvaziar essa personalidade aqui, bruta, cheia de você mesmo, vaidosa, tomada pelo fermento que incha, que leveda a massa, que faz ela crescer, para nesse estado, então, de vazio interior, de abertura. Vazio é um sentido de receptividade. Você possa receber a inspiração, a intuição, a mensagem. A meditação, nós temos não só aquela meditação da natureza, o recolhimento, né? Mas você também pode usar, por exemplo, nas várias correntes de yoga, onde nós temos aí muitos e muitos recursos na meditação, no equilíbrio respiratório, etc, etc. E o exercício da caridade, que para o nosso nível mais extraordinário de todos, aí a mensagem que acabamos de ler no início, é o tal perdão. Esse é o mais difícil. Você perdoa, e a própria palavra diz perdoar, é perdonar, dar plenamente. Olha, é pleno. Se doar plenamente. Perdão é se doar plenamente. Não é dizer, vai, tá liberado. Não é isso. É se doar ao outro. Amá-lo profundamente. Tê-lo como irmão. Aí nós temos registrado aqui que este amor é espiritual e universal. É um abraço à humanidade. Que começa a se ampliar. É o amor a si próprio. Depois você ama a sua esposa. E aí vem o filho, forma o amor que é maior agora, que é da família. Não é isso? Essa família se multiplica nos netos, etc, etc. Até que vai se multiplicar num espaço maior que vai ser a humanidade. Por isso, muitas vezes existe o exercício da desencarnação de jovens na família. Por isso que existe muitas vezes o exercício, olha bem como eu estou usando a expressão, acompanha, o exercício da morte repentina e surpreendente, inesperada na família. E a pessoa se sente vazia em solidão e em tristeza. E a única terapia para se sentir confortada, aliviada, a saudade não acaba nunca. A saudade não acaba nunca. Mas transformar a saudade da mágoa de tristeza em fogo de esperança só no exercício da caridade. Vendo no outro que mais sofre aquele que você ama. Daí dizer Jesus, quem der um copo d'água a um desses pequenininhos é a mim mesmo que está dando. Então ajudar o outro por amor a Jesus. Ajudar o outro por amor daquele seu filho que morreu. Então a pessoa começa a fazer caridade, distribuir agasalho, fazer isso, a sopa, etc. Estou fazendo isso em memória de. Até a missa que você manda celebrar, a oração é em memória de, pelo outro. Então por causa do outro você começa a fazer vários exercícios de caridade. É, então, um exercício que a vida faz te dando o tal do vazio da saudade para você aprender a sair de você mesmo. É um recurso último e doloroso. Olhe bem, é um recurso último e doloroso usado pela lei maior para despertar corações amarrados num ciclo fechado. E que ele começa a se alargar. Dói. Dói porque você perde o filho, dói porque você perde o neto, dói porque você perde o marido, dói porque você perde a esposa. E aí é pior. O homem dói muito mais. O homem é muito mais atrasado, é muito mais bronco, né? E ele não sabe viver sem essas coisas. Então dói. Mas é um exercício para se ampliar. A vida utiliza então muitos e muitos recursos visando essa interiorização. E não é maldade. No exato momento em que você está fechado nessa personalidade, você é muito apegado. E vive nos erros. Você vive porque está fechado e não percebe a realidade espiritual, você vive em erro. Quem vive em erro é porque é ignorante. E se ele ignora, ele sai cometendo excessivos erros. Por exemplo, um dos erros e o maior erro que este ego tem é o erro do apego. Ele se apega a tudo. Se apega à mãe, se apega aos filhos, se apega ao marido, se apega à namorada, se apega aos objetos, se apega aí aos objetos mais variados, aí depois começa a especificar, se apega aos dinheiros, se apega à poupança, se apega ao poder, se apega à beleza, se apega à forma física, se apega à plasticidade da sua fisionomia, o sujeito vai se apegando de tudo. E essas coisas todas vão trazendo para ele decepções. Porque ninguém consegue reter nada em ninguém. Porque tudo passa, tudo flui, tudo se transforma. E a vida vai ensinando, porque a vida é um ciclo imperfeito e em constante movimento. Vide o ciclo do dia e noite, o ciclo da lua, o ciclo do verão, outono, inverno, primavera, tudo é ciclo. E conosco também é ciclo, é movimento. Nós não podemos ficar estagnados. O ficar estagnado para estratificar e segurar e reter pessoas e objetos é o mal. Você está indo contra a corrente da vida. Há necessidade de liberar. Liberar não é amar menos, muito pelo contrário. Quando a vida libera o verão, ela nos abençoa com o outono cheio de fruto. Quando parece que tudo acaba no inverno, nada mais é do que um repor de energias para surgir forte, cheio de vigor e beleza nas bênçãos da primavera. Então é necessário a gente já começar, como diz o Emmanuel, e eu repito essa frase, aqui e agora o nosso curso de auto-libertação. Aprendendo a viver com todos e com tudo. Aprendendo a viver sem ninguém e sem nada. Começar a não ser escravo. É esse apego que te dá a escravidão. E a gente começa a fazer absurdos. E não só a fazer absurdos, a falar absurdos. E chega para esse centro que é Deus, que a gente pensa que conhece, mas não conhece, e começa, inclusive, a ensinar a Deus. Por exemplo, quando algo você perde dessa escravidão, porque tudo flui, você, inclusive, fala com ele, e bravamente. O que eu fiz, Deus, para você me fazer isso? Reclama, reclama de Deus. Reclama das coisas. Fora que quando você tem uma expectativa para alguma coisa, por exemplo, você pede a Deus. Não é? E ensina ele: Senhor, quero isso, porque eu preciso disso, disso, disso. Como se ele não soubesse o que você precisava. E a gente ensina, por exemplo: Senhor, eu preciso ficar sempre jovem e belo. Não tem como. Não tem como. Por que você não pode ficar sempre jovem e belo? porque esta fome que você habita não é a melhor. Ele tem uma outra melhor para te dar e você não quer. Aí você pede a ele e ensina: Senhor, não quero morrer, eu preciso ficar aqui por isso, por aquilo outro, como se ele não soubesse. Só que ele não tem jeito, ele vai te tirar essa, porque ele te ama. Mas ele te ama tanto que ele não quer que você fique com o pior. Ele tem algo melhor. E a gente diz assim: é loucura. Não é loucura. O médico sabe muito bem isso. O psicólogo sabe muito bem isso. Se você chega para o psicólogo e diz que vai se matar, ele, porque você está cansado da vida, que vai fazer algo melhor, ele, na sua postura ética, porque isso está nos seus compromissos éticos assumidos na sua formatura, ele tem que denunciar. Para o teu bem. Ele lúcido, chorando. Se você faz a loucura de tomar o veneno, o médico não pergunta se você quer ou não. Ele te dá um tranquilizante para você relaxar e te entuba para te fazer uma lavagem estomacal. Ele não pergunta. Aí você diz assim: mas ele está indo contra o meu livre-arbítrio. Sim, teu livre-arbítrio está doente. Você está usando mal ele. E ele, por estar mais lúcido, ele está fazendo aquilo para o quê? Para o teu bem. Não é para o teu mal. Então, quando você perde o corpo, você perde as tuas coisas, perde aquilo outro, nada mais está acontecendo do que o melhor para você. Sempre está acontecendo o melhor na nossa vida. Só há uma doentia, veja, vou repetir, só há uma doentia pela doença do apego, pela doença da escravidão, pela doença do erro, pensa que não está acontecendo o melhor na sua vida. Como se Deus não tivesse poder para gerenciar a tua vida. Ora, ele é onipresente, ele está presente em tudo, ele é onisciente, ele conhece tudo, ele é onipotente, tem poder para tudo, e aqui e agora ele gerencia perfeitamente a tua vida. Você que não entende, você que não sabe o que é o melhor. Tanto que quando você desperta, tu fica com cara de tacho. Tacho é uma coisa muito bacana, faz doces maravilhosos, né? Fica com cara de imbecil. Porque você surpreende o quanto você foi bronco, errado, ignorado, obtuso. É a nosso estado de obtuso que faz com que a gente peça o que é pior para nós. Olha, os nossos pedidos não atendidos são os pedidos piores para nós. Vou repetir. E aí, quem não tiver satisfeito, a boca da vida. Os nossos pedidos não atendidos são os piores pedidos para a nossa felicidade. Graças a Deus, eles não foram atendidos. Porque se fossem atendidos, hoje nós estaríamos piores do que antes. Ou estaríamos com recursos nas mãos que geraríamos mais problemas. O que seria de nós, tá certo? Se agora tivéssemos outras coisas, por exemplo, recursos, fosse milionário, estaríamos aqui? Estaríamos administrando esses recursos? Estaríamos com quantas seguranças cuidando disso? Estaríamos com um inferno na mente? Mas acontece, a gente sempre fala assim, essa bobagem, que se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer tanta caridade, ora, começa fazendo o teu armário. Você tem tanto sapato lá, dê um par. Não é tudo não, dê um par. Você tem tanta blusa, dê uma. Mas eu não tenho blusa nem sapato, dê sorriso, mas eu não tenho dente, vai lá. Uma roupa aí, tá certo? Mas faça alguma coisa. Faça assim, pega a roupa para não ser desagradável, mas um olhar, alguma coisa. Começa a fazer. Deus não está te pedindo nada de excepcional. Olha, João explica isso muito bem. João Batista, se você tiver pão sobrando em casa, o que sobra, dê para quem não tem. Se você for soldado, não haja com violência. Se você é publicano, não cobre além do justo. E se você, como testemunha num processo, não haja de forma a mentir, quer dizer, não dê falso testemunho. Pronto, olha, um exercício de caridade simples do dia a dia. Mas não é para você dar o que você não tem, não. Dá se tiver aquilo que você não vai usar. Começa assim. Então, isso tudo provoca erros, ignorância. A nossa projeção é emborcada. A gente vê errado. A gente fica querendo o menor quando existem outras riquezas. A gente quer corpo de carne quando existe corpo de luz. A gente quer o filho quando nós podemos ter a humanidade toda como filho. Em vez de ter um, você pode ter milhões. Você quer o teu marido quando você pode ter uma porção. Ah, que beleza. Mas quem gosta de marido? Mas não faz quem gosta de mulher. Ah, beleza, então uma porção. Agora, então, ter esse exercício de desprendimento. Aí você fala assim, poxa, mas isso ofende. Mudar a tônica do amor. Quer dizer, aquela estrutura que a gente tem do amor parece que ofende. É, você é casado, e aí a esposa é nova, e você morre, aí você vem e dá uma mensagem, como tantos dizem, né? Que a esposa deve arrumar na felicidade da sua juventude o outro. Aí muitos interpretam assim, poxa, a pessoa não tem sentimento, né? O marido está liberando a mulher, ou o contrário, ela morre, e ela vem e fala isso com o marido, incentiva, e ainda diz, mas pediria Jesus e intercederia para colocar alguém no seu caminho. Você fala, poxa, mas que coisa, é uma coisa vulgar, ela está liberando. Tá? Não, não é. E está amando até mais. Está amando até mais. Está amando até mais. Está simplesmente vendo que o outro não pode ficar em desequilíbrio. Que viver no corpo é complicado. As energias sexuais, a juventude, a vontade de ser mãe, de ter filho, etc, etc. Então, simplesmente ele está em manter o amor agora numa outra roupagem. Na roupagem de irmão, na roupagem de mãe. Aí você fala assim, ah, mas está trocando o amor de esposo por amor de mãe, por amor de irmão. Desde quando o amor irmão é menor que amor esposa? Desde quando que amor mãe é menor que amor esposa? Não existe. São formas de amar. A forma, é projeção, é exterioridade. O que vale é sempre o amor. E o amor libera. O amor libera. Olha, o amor libera tanto que o cara que mais nos ama, que é o único pai verdadeiro, que é Deus, nos deixou na mão dos nossos pais. E os nossos pais nos chamam de pai e mãe, e ele não se ofende, pô. Ele podia dizer, não, não chama esse cara, não chama ele de filho, não, sou eu o pai. Mas não, ele libera, ele dá os filhos e deixa que os outros também sejam chamados de pai, mãe, né? Ele que é o pai, ele que é a mãe verdadeira, meu criador. Então mostra essa liberação. Isso significa que ele nos ama menos? Mas pelo contrário, ele nos ama tanto que ele coloca um substituto dele à altura, extraordinários, que são os nossos pais, as nossas mães, para cuidar da gente. Porque precisamos ter cuidado ali bem pertinho, como somos muito sensórios e não o percebemos, e não percebemos Deus, e somos muito carnais, muito sensórios, então ele coloca seres sensórios, carnais, que possam momentaneamente substituir na função de pai e mãe. Por isso que diz a lei, honrai ao vosso pai e a vossa mãe, porque eles são representantes de Deus na terra. São os seres mais próximos de Deus, são os nossos pais. Então, por causa desse erro que gera apego, confusão, inclusive porque nós queremos fazer Deus a nossa imagem e semelhança, quando nós é que fomos criados à imagem e semelhança dele, não na forma, mas em espírito. Em espírito que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não na forma. E a gente quer que Deus seja a nossa imagem e semelhança na forma. Por isso que a gente coloca ele como um jeito humano, como um ser agressivo, inclusive duro, que toma as nossas coisas, que está de mal com a gente, que está bravo com a gente, todas as nossas inferioridades, manias, etc, etc, a gente coloca em Deus. Até privilégios. Pô, senhor, que foi legal comigo, me deu aquele prêmio. Poxa, mas para aquele outro lado que eu não gosto, bem feito, senhor, tu fez ele rolar na calçada. Então, todos os nossos defeitos, toda a nossa visão periférica pequenininha, a gente transfere para esse pai. É uma visão distorcida, míope de Deus. Porque a gente o vê projetado para fora, porque ele é interioridade, ele é espírito. Daí dizendo o Evangelho. No dia da verdade, no dia que saímos da nossa periferia, e buscarmos o Espírito, compreenderemos que Deus é Espírito e Espírito deve ser adorado. Ele não deve ser adorado de Jesus, nem nos muros de Jerusalém, nem no alto do monte do Gerizim. Ele não está em monte, ele não está em muro. Ou melhor, ele não se pode ser correspondido e relacionado em muro e monte ou em qualquer outro templo de pedra. Ele é Espírito e o Espírito deve ser adorado. Então é um reverter de todo esse processo. E aí eu posso resumir bem isso. Onde que está então o defeito, a falha? A falha é que com a nossa queda, que criamos esta camada em volta de nós, de ignorância, de brutalidade, de carnalidade, esta carnalidade nos traz esses órgãos dos sentidos aqui. E esses órgãos dos sentidos nos satisfazem, nos dão prazer. Às vezes eles também nos dão dor, a gente vê coisa ruim, cheiro ruim e tal. A gente evita essas coisas e apanha só aquilo que a gente gosta. E começa a ver o que é agradável, o que é desagradável. E o que é agradável e o que é desagradável, o que é positivo e negativo para mim, é sempre segundo esses órgãos, que estão sempre me prendendo aqui, como se esses órgãos eles fossem aqueles, os tentáculos do corpo, que vão, aqueles tentáculos nos prendendo nessas coisas. Nos prende às pessoas, nos prende aos objetos, nos prende ao poder, nos prende a nós mesmos, nos prende ao nosso corpo. E nós vamos ficando com esses tentáculos todos agarrados nessa carnalidade, que vai aumentando mais essa carnalidade. Porque quanto mais você vai tendo coisas, objetos, você vai se prendendo a essas coisas, mais agarrado você fica aqui. E na hora que você tiver se deslibertar, é um sofrimento. Se libertar é um sofrimento, é uma angústia, e você vive lá no verdadeiro inferno, no inferno do vazio. Porque tudo aquilo que era prazer para você é realidade, você não tem mais. E você fica louco, né? Você não sabe viver sem aquilo. Você não experimentou nada de interioridade. Como vai viver no mundo da interioridade? Você odeia aquilo. Aí pede desesperadamente para voltar. Me dá vida, me dá vida, me dá vida. E aí acaba reencarnando, porque para você vida está aqui agarrada no corpo. O reencarna porque você quer corpo. Agora, nós estamos entrando numa nova fase da humanidade, que é a fase dessa era de Aquário. Então nós temos que desenvolver esse órgão da intuição, que projeta para o mundo interior. Então como é que eu faço para desenvolver isso? Então toda aquela história que você ouvia de oração, tudo aquilo é verdade. Tudo aquilo que a nossa mãezinha, a nossa babá, a nossa vovó ensinaram. Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, pelo menos o credo, e mais não sei o que, tudo aquilo que nos disse, salve rainha, mãe dos sofredores, você decorava aquilo tudo. E era muito importante, e é muito importante, foi o primeiro exercício que se chega na alma para ensinar a pessoa. Depois ela vai buscando salmos, aí ela já se liberta, vai para salmos mais amplos, começa a compreender, começa a refletir sobre as palavras, daqui a pouco ela começa a criar as palavras dela mesmo e deixar a alma transbordar. Daqui a pouco ela chega na maior prece, que é do silêncio. Como diz o Salmo 46, versículo 10. Ficar em silêncio e sabeis que eu sou Deus. E aí aquela tudo aquilo da meditação, que há tanto tempo você escuta que é bom fazer yoga, né? Fazer recolhimentos, etc. Tudo isso também é verdadeiro. E o que é mais importante, que está lá no Evangelho, que é sempre novo para a gente, tanto o próximo para fazer caridade. Vai fazer o exercício de desprendimento, renuncia a você mesmo. Aí vem sempre aquela lição, que a gente aprende desde o pequenininho, seja humilde. Não seja vaidoso, não seja arrogante, não seja abençoado, seja desprendido. Respeita os outros, respeita o mais velho, respeita os amigos. Quando um está falando, o outro abaixa a orelha, aquela coisa de respeitar o direito do outro. Então, tudo isso, tudo aquilo que parece que são historinhas, tudo isso faz verdade. Agora, numa visão mais amadurecida, tudo é caminho para você chegar a essa integridade. Feito isso, feita essa introdução, podemos voltar ao Evangelho de Jesus, reler o Evangelho, e nós vamos ter agora, na explicação de Jesus, todo esse caminho que ele já nos acenou há 2000 anos. Começa ele dizendo-nos o seguinte: quem de vós me arguirá de erro? Se eu vos digo a verdade, por que não me credes? E não tem erro, não é ignorante. Ele vive a realidade do Espírito. Se ele vive a realidade do Espírito, lá no Espírito é onde está Deus, e em Deus há a verdade. Quem de vós me arguirá de erro? Mas se eu falo a verdade, por que não me acreditais? Por que não me credes? Sabe por que a gente não crê na verdade que ele fala? Porque a verdade que ele fala não é interessante para os meus sentidos. Olha só a verdade que ele fala. Se alguém te bater na face, dê a outra. Se alguém te tomar a capa, dê a túnica também. Se te pedir emprestado, não peça de volta. Dá aquele que te pede. Só dando o que você recebe. Ama, perdoa. Perdoa o inimigo. E mesmo se aquela pessoa te fazer mal, ora por ele. Ora mesmo. E se você estiver indo no altar levando a sua oferenda e descobrir que tem um inimigo, deixa a tua oferenda, sai do teu templo, vai lá, faça as pazes e depois volta para o teu templo. Não pensa você que o teu templo te liberta. Você pode ir 1000 vezes no templo, se você tiver um inimigo, tu fica preso com ele. Você vem aqui tomar paz toda vez. Tiver um inimigo, tu vai morrer mal. Não vai desencarnar, não. Vai morrer. Vai morrer mal. Não tem jeito. Tem que fazer as pazes. Não consegue, começa. Começa orando pela pessoa. Eu não consigo chegar na cara dela e falar: eu te perdoo. Não consigo. Então começa pelo menos na tua cara. Sozinho, de noite eu dormi, pego um pedaço do Evangelho, leio um pedaço do Evangelho, peça para você, peça por ela, e dorme dizendo que você vai astralmente encontrar com ela e falar. Aí quando você acorda e não lembra direito, né? Pelo menos já vai fazendo isso. Começando, até uma hora você está com a pessoa e não sentir mais nada, não sentir nada, não sentir amor, sentir alívio, mas começa. Se não fizer, está mal. E não é só você, não, somos todos. É o orador que fala. É ele mesmo que está mal. Pensa você que aqui é um privilégio estar aqui falar. Você permite, eu estou aqui com a tarefa de falar esse negócio. Bicho pega para mim do mesmo jeito para você. Não há privilégio. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, é isso. Vai lá, perdoa, libera. Ativa o bem, sorri para o olho. Faça algo. Então por que a gente não acredita? Sabe por que a gente não acredita nele? Em tudo aquilo que ele fala? Porque aquilo que ele fala interessa o espírito. Eu estou agarrado nos sentidos. Para os meus sentidos, isso não é legal. Como não é legal? Poxa, hoje é domingo, é legal mesmo curtir meu domingo aí na praia, pô, é legal. Pô, eu vou agora no domingo visitar velhinho, visitar criança em orfanato. Poxa, hoje é sexta-feira, eu chego cansado. Pô, eu estou cansado do trabalho, fazer um bolo para dar para presidiário que mata criança, que estupra a mocinha, pô. Fazer bolo pro cara, para bandido. comércio, faz. Como é contra você, como é contra o teu interesse, você não acredita, acha que é mal. Você acha que é mal porque é contra o teu interesse, só que o teu interesse está errado. O teu interesse está pequenininho, está apagado, está confuso, está ignorante. Você está em trevas. Aí você não aceita o que o cara fala. Há 2000 anos. Aí a vida tem que chegar para você e te sacudir. Chacoalhar a cadeira. O cara, aí te tira o marido, te tira o filho, aí te tira o dinheiro, te meta, mete no câncer, te bota lá uma situação qualquer, te faz o dinheiro, te dá uma demissão, te dá isso. O cara dá uma refletida. Aliás, o ENEM que faz é um recurso maravilhoso da própria lei para você encontrar o melhor. Não é maldade. Veja, o remédio amargo não é maldade. Quando o psicólogo te faz chorar porque você chega ali naquele nó, naquele complexo e descobre algo doloroso que estava escondido em você e você chora desesperadamente no consultório, não é a maldade dele. Ele está te liberando daquele peso, daquela dor. E não existe maior peso do que o da culpa, da mágoa. É uma liberdade. Quando você consegue essa sublimação, é o termo usado na psicanálise, né? Nesse choro, nessa é uma liberação. Mais ainda, olha como Jung chama. Ele chama isso de individuação. Você se sente indivíduo, se sente íntegro e não mais escondido, fechado, quebrado. É bênção. Mas por que a gente não acredita? Porque no mundo em que eu vivo, aquilo que ele fala, que Jesus fala, não é interessante. Aí continua ele. Aquele que é Deus ouve as palavras de Deus. Por isso é que não ouvis. É porque não sois de Deus. Aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso que não ouvis, quer dizer, não acreditamos nas palavras de Jesus. Por quê? Porque nós não somos de Deus. Aí o cara diz, é lógico que eu sou de Deus, sim. Eu sou lá espírita, eu vou lá na regeneração, eu vou na igreja, eu celebro missa, eu vou na igreja protestante, canto os salmos, faço isso e tal, blá blá blá. Eu faço yoga, vou botar minha perna na cabeça. É o Deus do teu interesse. É o Deus do teu interesse. Você não é de Deus. Você é de você. Você é dele contanto que ele faça tuas vontades. Que ele te encha de mimos, de agrados, dessas coisas menores. Mas ele continua te enchendo de mimos e de agrados, mas das coisas melhores, espirituais, que nós não gostamos, não interessamos. Não curtimos. Aí é luta, é um processo controlado. Então a gente não conhece Deus. A frase de Jesus, nós não conhecemos Deus. Ah, mas eu sou religioso. Não conhece Deus. É mentira. Frase de Jesus. É duro, mas é realidade. Não conhece. E ele mesmo diz, a maior prova que não conhece, tu nunca viu ele, tu não tem intimidade com ele, tu fala dele, pede dele, tá na roda toda. O vício, mas não conhece. O que você conhece, o que você vê, são as pessoas. Então, diz Jesus, ama essas pessoas que você está vendo. Para você, pelo amor a essas pessoas que você está vendo, encontrar esse Deus que você não está vendo. Recomendação dele. Ah, mas isso está no Evangelho, está no Evangelho. Ah, mas é que eu não me lembro. Não lembro porque nessa passagem mesmo a gente salta. Nessa hora a gente levanta para fazer uma coisa e tal, porque ela é desagradável. Olhei, sabe, nessa hora dá uma cochilada, não presta atenção. Tem gente que chega bem e fala, Jorge, não aguento ler. Toda hora que eu vou ler, me dá um sono, vou dar um sono. Leio perto do cara e nunca mais vai dormir. Nunca mais vai dormir. Mas não deixe de ler. Não tem essa de que dá sono, não. Leia perto. Faça como fazem muitos frades em mosteiro. Vai até a ponta ler, volta lendo, vai lendo, tá certo? Porque se der problema, só vai dar uma vez. Vai dar com a cabeça, nunca mais vai dormir. Tem que fazer isso de ler esse negócio, tá certo? Tem sono na palestra, é natural, o orador é chato, tem sono. É natural. Vai fazer palestra, porque se dormir, quem vai é você. Tu vai estar com a cabeça, nunca mais vai dormir. Tá certo? E vai ficar extremamente sem graça lá quando dormir, na palestra, tá certo? Vendo uma porção de gente dormir na rua também. Porque nem aquele outro orador também vai ser chato. Não tem dúvida, não tem dúvida. Faça, faça. Faça. Então comece com a prática daquilo que você pode ver, apalpar. Por isso que eu comecei aqui na tal da caridade. Comecei na tal da caridade, falando logo da caridade material. Eu não estou falando daquelas outras mais profundas. Não estou nem falando do perdão, que às vezes o cara não aguenta. Ele dá mil pratas de soco, mas ele não diz pro outro, eu te amo. Ele não consegue falar isso, eu te perdoo. Orar pelo inimigo, mas então tem mil pratos de soco. Tá certo? E vai chegar numa hora que daqui a pouco tu vai dar uma perdoada. E assim vai, comecei com o mais denso. Repare que na meditação eu comecei com o mais denso. Começa da yoga. E na hora que eu dei exemplo de yoga, eu falei do exemplo da respiração. Mais denso. Não estou nem falando daquela língua lá, perna lá, rápido yoga. É a rápido yoga, nada. Respiração. Não vai te dar nem muita apurinhação. Bota uma respiração para cá, uma para lá. Conta quantas vezes entrou, quantas vezes saiu e tal. Mas começa. É a mais densa. Na oração, repare que eu não falei daquela mais ampla do silêncio. Eu comecei com a mais simples. É aquela que a vovó, a babá, te ensinou a mamãe. Ave Maria, decora, Pai Nosso, Salve Maria, creia, creia, não faz. Aqui na igreja católica, os tantos já, que o corpo é carne, vai ressuscitar. Decora aquela bobagem. Começa, pelo menos, com o que é mais lento. Daí você vai, olha, o mais amplo. Mas começa. Então, por que, que a gente não vê? Quem fala, eu vou repetir para não ter problema, é Evangelho de João. Nós não fazemos isso, não seguimos isso, diz Jesus. Por isso é que não me ouvis, porque não sou de Deus. Se fosse de Deus, seguiriam o meu ensino. A gente segue o ensino? Ama, perdoa, caridade, ama o inimigo, não faz. Tira o padrão da chuva, não segue Jesus. Por quê? Porque não é de Deus. Dizer isso é ser humilde. E aí começar. Então vou começar devagarzinho. Começa lá com a oração e tal, começa distribuindo uma sopinha, dando um sapatinho, dando, fazendo alguma coisa, entendeu? Chamando outro de bonito. Outro é feio, cheio. Chegou bonito, vem cá. Está agradando a pessoa. Ô, cabeludo. Cada vai ficando feliz. Não é isso? Começa a agradar. Falar palavras boas, palavras positivas, sorriso. Não é isso? Contar algo agradável. Não é assim. Agora, continua Jesus. Responderam então os judeus. Não temos nós razão de te dizer que você é samaritano e tem demônio, quer dizer, está tomado pelo espírito. Você é um samaritano, quer dizer, você, para ter essas ideias na cabeça, cara, tu não é da nossa religião. Porque sempre alguém que pensa diferente não é da nossa religião. Tá certo? O cara é seguidor de Custã e Pietro Rocha, pensa diferente. Você não é kardecista, eu por mais escuto. Jordão, você não gosta de Kardec. Eu vou uma coisa dessa, rapaz. Você não gosta de Kardec. Aqui no meu sangue você não fala mais. Aí eu tenho que diminuir mais lá, rapaz. Quantos centros eu não posso falar? Porque o cara diz que eu não amo Kardec. Qual é meu primo? Se não tivesse, cara, o primeiro estudo que eu queria fazer é Kardec. Eu comecei com Kardec e me deu tudo isso que eu falo para você. Tudo. Foi Kardec. O primeiro livro que eu li foi o Adão de Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Tá boa? Não tem. Aqui, mas falo. É lógico que fala isso para mim. Eu sou uma. Nada. Mas para Jesus falar a mesma coisa. Você não é da minha religião. Se você é um samaritano, então é um samaritano. É daquela religião errada. No outro dia eu estava lendo agora, uns dias atrás, um livro de um espírita, em que ele chegou e falou assim, meu Deus, eu sou espírita, nós temos que acabar com esse inferno que é Umbanda. Então, meu Deus do céu, por que ele vai fazer isso com a religião do outro? Por que ele não cuida da dele? Se ele cuidar da dele, divulgar mais da dele, praticar mais o bem da dele, cuidar melhor da dele, e parece que não cuidou não, porque ele chegou a sair brigado com o Chico Xavier. Ele bota lá, não falo mais com esse cara. Então, realmente, a situação é grave. Agora, olha bem. Olha como é que diz o texto. Você é um samaritano, mas não é só de uma outra religião. Quer dizer, não é do meu grupo. Você não pensa como eu penso. Mas por que ele não pensa como eu penso? Porque ele está mandando você amar, perdoar, fazer o bem, fazer a caridade. E o sujeito só quer para ele. você não serve Jesus. Além do mais, não é só você de uma outra religião, não. Você também está com demônio. Você está tá possesso. Você é do diabo. Você é uma coisa ruim. Porque todo o seu regulamentação, todas as suas ideias são diferentes. É igual o que vai preto velho. De frente de Umbanda voltando, você é Umbanda, né? O cara vai lá, fica fila. O Umbanda enche, não é igual o centro de catecista, não. O Umbanda enche. O cara vai lá falar, vai pedir aquela coisa toda. O preto velho é a beleza. Quando o preto velho pede alguma coisa, aí já é o, não é mais o preto velho. Ele é só velho ou só preto. Cara, é um fora de propósito, um sem sentido. Ah, não, ele está pedindo para eu cuidar de um pretinho, adotar um pretinho, está pedindo para eu colocar um pretinho na escola, está pedindo. Mas ele sabe que eu luto com dificuldade, eu não tenho como pagar o meu aluguel em Ipanema. Cara, não quer, rapaz, dar alguma coisa para ninguém. Ele sabe da dificuldade que eu estou na minha casa de campo na serra. Ele sabe da prestação do carro do meu Alfa. Agora foi interessante uma mensagem que eu estava lendo de um desses espírito aí, né? Ele desencarnou, ele falou assim, mamãe, foi horrível quando aquele caminhão veio e acertou o meu Alfa. Quer dizer, agora não é mais meu, ele ainda continua chamando de meu do lado de lá, o meu Alfa. Não é mais meu, primeiro nunca foi dele. Tanto que não foi dele que foi lá o caminhão e tumba, tomou-lhe o Alfa. Nunca foi dele. Então é essa distorcida, infelizmente, que ele quer nos tirar daí. Não é para você viver na miséria. Nunca o Evangelho pede para você viver na miséria, não. É jogar tudo, não. É começar aqui agora a viver com o Espírito. Ver o outro, ver que eu tenho dificuldade, estar com o outro, amá-lo, compreender, dar bom dia, sorriso. São essas coisas. Não é para ser Francisco de Assis, não. Isso falta muito, rapaz. Se você tentar ser Francisco agora, você vai ser louco e mendigo. Não faça isso e não vai dar certo. É fazer a coisa devagar. Assim, mas começar. Mas começar no pensamento de Jesus, como está aqui. Não é do seu jeitinho, como falaram, não. Ah, eu vou lá no centro, vou tomar passe e vou me sentir melhor. Não faz nada, você vai se sentir pior. Você está usando e tomando a energia do médico que podia usar para um outro doente que está precisando. Você é um ladrão de ectoplasma. Você não está precisando. Você tinha de estar aqui orando e dando passe para ajudar os outros. Não é tomando passe. Você tinha de dar passe. O cara cheio de energia, cheio de saúde, cheio de comida, mano. Tem tudo, você trabalha, trabalha. Tem comida, tem saúde, tem, tá comendo, não. Então por que ele quer tomar passe? Vai ler, vai estudar, vai fazer uma prece e vai você, mano. Dá energia aí, ó. Todo cara que toma passe, não precisa tomar passe, é ladrão de passe. Ladrão, ladrão de ectoplasma. Não, você não precisa, tá bem, tá bem. Aí o cara inventa, não, mas eu não tô bem, não. Mas por que você não tá bem? Não, porque eu tô sentindo aqui a cabeça pesada. Quanto tempo você não faz caridade? Quanto tempo você não faz caridade? Você não trouxe hoje, você trouxe aqui um quilo de arroz, feijão, pra botar aí uma lata de óleo, pra dar pro fora. Veja se a tua dor de cabeça não passa. Dor de cabeça passa, não passa 90% de dor de cabeça, quem tem bolso cheio. Tá certo? É bolso cheio, é negócio de dor de cabeça. Tem uma menina que morreu e falou assim, papai, que bom que eu morri, papai. Ela deu uma mensagem para ela, Chico, que bom que eu morri. Morando naquela condição que eu morava, e nas bênçãos que você sempre deu para mim, papai, ela era riquinha. Eu era patricinha em Panema, papai, não ia dar certo. Eu ia me afundar, graças a Deus eu morri. É só ter a visão. E é isso mesmo. Então não está dizendo que a mocinha não tem que se enfeitar, botar bonitinho, botar um brinquinho, botar aí, botar um botãozinho, né? Botar aquela coisa toda, uns penduricais. Tudo isso é muito importante. O que não pode é viver para isso. Quando a tua mente for só isso, você não é a patricinha, você é um capeta encarnado. Compreenderam? Sem patricinha, sem engraçadinha, sem bonitinha, sem enfeitado, tá bem. Mas quando a tua vida é só isso, a tua mente é só isso, você vive para isso. Isso que é o teu prazer e vida. Já era. Isso não é vida, é um inferno. Então é que falou Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Então você pode ter sua casa, então, seu carro bacana, e a sua comidinha, gostar de uma comida especial, de um livro, e tudo isso pode ter. Mas o outro também quer comer, pô. Faça alguma coisa, o outro também. Você tem livro, o outro então precisa de um livro, o outro precisa de uma palestra, de um esclarecimento, faça alguma coisa. Ah, eu não sei fazer palestra, datilografo, uma mensagem e tal, texto, alguém, mas faça. Vou parar de falar a palavra mais fácil aqui. Já falei muito dela hoje. Mais fácil. Aí vem aqui, continua Jesus. Eu não busco a minha reputação. Alguém há que busca para mim o meu julgamento, a minha verdade. Eu não busco ela. Vós me desprezais. É assim que a humanidade faz. Jesus é desprezado. Ah, não, mas... Poxa, quanta gente segue Jesus? Jesus é desprezado. Olha, Jesus não está nas faculdades. Não está no teu currículo escolar. Não está no teu lar. Você tem estudo de Jesus no lar. Lá é para vir, passear, gozar. Não tem Jesus no lar. Jesus não está nos templos. Então você vai lá no templo, ele está grampeado lá no ouro. Ó. Crucifixo é no ouro. Antigamente ele foi grampeado na madeira, foi mais fácil dele sair. Agora é no ouro, muito bem atarrachado. Muito bem atarrachado. Igreja pesada. Pesada. Então, tem que liberar. Tem que soltar. Você vai, não, mas eu conheço lá naquele outro templo. Naquele templo lá não tem Jesus no ouro. Sim, mas Jesus está no dízimo. Se você não der, não der muito o pastor. Certo? Jesus está preso no dízimo. Pior do que o ouro. Ele está preso no teu dinheiro sofrido. E você precisa ajudar e fazer tanta caridade. Estou construindo um templo tão safado, tão rico, tão milionário, tão. E no centro espírita é a mesma coisa. Jesus está preso na polêmica, na preguiça dos diretores, na falta de estudo do Evangelho. A gente mais vê aí, todo mundo só fica naquela repetição, por isso doutrinário, por isso doutrinário, uma repetição, exceção de linguística. Raramente você entra lá num estudo mesmo. Você só fica naquele negócio, minha, amor é uma flor, amor é uma flor, e vamos passar, e não sei o que lá, e mensalidade. Não é mensalidade. Foi interessante, agora o centro de Botafogo abriu a porta aqui para a União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro, a antiga União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro, para fazer uma reunião para traçar os novos rumos de como o movimento devia proceder, e ficaram perplexos, porque naquela casa do Dr. Bezerra de Menezes não podia ter mensalidade, não se pede dinheiro. Eu falei, então, mas vocês são loucos? Saiu todo mundo chamando o Dr. Bezerra de louco. E a casa está lá desde que foi fundada, não precisou de nada. Ela publica o livro, distribui o dinheiro, aparece, tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Né? Aqui essa casa do Dr. Bezerra. Quantas lutas, dificuldades, aí construindo um prédio desse, como é que aparece? É com teu dinheiro, não? Menos. É com teu dinheiro. Tua mensalidade é aquela minha, se você dá alguma coisa. Mas como que se faz isso? Explica. Não sabe. Coisa aparece. Isso não quer dizer que não devemos ajudar, não. Só estou dizendo que não é assim, não. As coisas acontecem. Então, nós temos que pensar espiritualmente de forma diferente. Jesus é desprezado. E por que ele é desprezado? Não se conhece a verdade e se fica patinando. Aí continua aqui os escritos, os judeus. Não continua Jesus. Em verdade vos digo, aquele que guarda a minha palavra jamais morrerá. Disseram os judeus. Agora temos a certeza de que está tomado pelo espírito ruim. Abraão morreu. e os profetas, e tu dizes, aquele que guarda a minha palavra nunca provará a morte, como é que pode? Não tem lógica. Se Abraão morreu, quem é você? Então você é mais do que Abraão, você é mais do que os profetas? E Jesus diz, em verdade eu vos digo, antes de Abraão nascer aqui na forma, neste corpo, eu sou o centro espiritual, não só meu, no caso de Jesus, mas eu sou o centro espiritual de todas as almas, eu sou o Espírito imortal. É isso que existe antes de Abraão, antes de Jorge, antes de qualquer um. O Espírito existe antes de qualquer personalidade. Antes dessa forma, o que existe primeiro é o Espírito. E digo mais, Jesus ensinou. Antes de Abraão existir, eu sou. O Espírito existe. Digo mais. Abraão viu os meus dias, viu e se alegrou. Ou melhor, a personalidade se projeta pela profecia, se projeta pela mediunidade e espera um dia melhor para a humanidade. E ele viu, se projetou mediunicamente, viu os dias do Cristo e lá mesmo naquela época de Abraão se alegrou. Mas também se alegrou quando aquele espírito que habitava a forma de Abraão reencarnou na figura de Simeão no templo. E agora ele erga o menino nos braços e se alegra com a vida de Jesus. E mesmo se ele não tivesse encarnado, ele do plano espiritual, ele viria a vida de Jesus e se alegrava. Porque Abraão é uma personalidade sim, mas uma personalidade aberta, voltada para o bem, que quer encontrar o Espírito. Diferente das outras personalidades, que são densas, fechadas, egoístas, trevosas, que não querem buscar o Espírito. Essa é a diferença aqui de Abraão. Continua, então, aqui a passagem do Evangelho. Objetaram-lhe os judeus. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou. A palavra no original é essa daqui, ó. Gemesbai. Que tem a ver com geração. Tem a ver com gestação. Tem logo a ver com o nascer. Então, antes de Abraão nascer, antes dele ser gerado, antes dele passar pela gestação de Abraão, naquela personalidade Abraão, eu sou o centro, eu sou o Espírito. Ninguém vem ao mundo se não traz o Espírito. O Abraão traz nele esse Espírito. O mesmo que Jesus traz, entendeu? O mesmo que você, jovem, traz dentro. Que vocês têm, traz dentro. Que todos trazem. Essa presença de Deus está dentro de tudo. O Espírito está presente em tudo. É a realidade espiritual de tudo. Então, a lição de hoje nada mais é do que um giro no nosso erro de estratégia. É uma sacudidela nas suas confusões. É um pedido dos céus para que você não se projete nos sentidos e desenvolva um outro órgão que não está permitindo que você veja de outra forma, porque ele não está desenvolvendo a intuição. Então ele não está mandando você não ter nada disso. Não é acabar com os sentidos. É policiar os sentidos e descobrir que tem um outro. Mas, olhe bem, a vida vai te ajudar. A vida vai te ajudar. Se você não consegue desenvolver esse outro órgão que é a intuição, e só quer desenvolver um dos sentidos, visão, tato, audição, aquela coisa toda projetada para fora, a vida tem medo de você. Porque você tem no seu potencial aquele outro órgão maravilhoso que é do instinto, da, perdão, da intuição, que você não desenvolveu. Então ela vai usar de algum método para você desenvolver. Então, por exemplo, se você curte muito tato, diz o Evangelho, se a tua mão é causa de escândalo, é melhor cortar a mão. Mas vale nascer com a mão só do que errar espiritualmente. Se o seu problema está na visão, é melhor nascer com olho só, tá olho, um defeito espiritual, ou cego, do que a visão ser causa de escândalo. É melhor você perder lá o problema da audição. E assim sucessivamente. É melhor. É uma forma de que você cortando aquilo que te impede a exterioridade, você possa viver mais recluso, descobrir outros meios, outras saídas, desenvolvendo o órgão da intuição. Ela pode, inclusive, te colocar na cama durante muito tempo para que você ali quietinho relaxe o porta-dentro da alma. Ela pode, num recurso de benefício maravilhoso, não é isso? Fazer algumas extirpações, alguns cortes nesse sentido, das formas as mais variadas, por exemplo, fazendo com que você mergulhe no mundo interior, das formas as mais variadas, é sempre um recurso para você descobrir ela, é este órgão maior, que é mais importante do que o dos sentidos. Agora, se você tem os órgãos sentidos, como aqui, agora, nós o temos, aproveite essa oportunidade para não viver 100% para ele. E aproveite essa oportunidade para aqui mesmo, nele, desenvolver o outro. Então comece agora o teu curso de oração, de meditação, de caridade, porque você não vai precisar restringir nada desses. E ainda vai ganhar o outro, que é maior do que esses. Mas se você não quiser, a vida vai ter que fazer uma espécie de cirurgia. A cirurgia nada mais é do que uma amputação. Um corte nessas situações da vida, te tirando dinheiro, te tirando família, te tirando saúde, te tirando a mão, te tirando os olhos, a audição, te tirando até a mente, te deixando doente mental, etc. Uma coisa ou outro problema qualquer. Para quê? Para que você possa fazer esse exercício e despertar o outro órgão. Não é maldade. Muito pelo contrário, é uma bênção de amor. Daí dizer o Evangelho, é melhor nascer assim do que nascendo daquela forma que nós chamamos de incompleto, sem causa de escândalo. Então, como é melhor não por maldade, mas para você desenvolver o melhor que já está contigo. E você abandona, relaxa, esquece. O Evangelho é esse roteiro aqui de amor, ó. Esse roteiro de amor. E é esse roteiro de amor que te dá a oportunidade de desenvolver aquela parte espiritual mais importante da alma que urgentemente precisamos despertar. Muita paz.